Tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Esta é uma notícia Rádio Hertz. GNR está a investigar assalto a uma casa situada na Fontinha, na área territorial de Casais. A dupla que matou o taxista António Pedro do entroncamento foi condenada a 24 e a 20 anos de prisão, respectivamente, por tomar Lourdes Ferro Mal eleita como presidente do PSD.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado na faixa costeira ocidental até o início da tarde, com possibilidade de ocorrência de chuvisco. A partir do final da manhã, também aumento temporário nas regiões do interior, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e ainda descida da temperatura. Máximas de 19 graus para Leiria, 21 para o Porto e Coimbra, 22 para Lisboa, 23 para Santarém, 24 para Tomar, 26 para Castelo Branco, 27 para Évora e 29 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Américo Lopes e Luís Peixoto foram condenados nesta segunda-feira a 24 e 20 anos de prisão, respectivamente, pelo homicídio de António Pedro, taxista que esta dupla sequestrou, roubou e matou, escondendo o corpo numa zona de mato na meia-via, concelho de Torres Novas. A vítima era do entroncamento. O crime ocorreu a 1 de maio de 2017. O tribunal fala em conduta perversamente desmesurada, não esquecendo ainda a série de crimes cometidos pelos dois indivíduos recorde-se, sequestraram uma mulher em pleno parque de estacionamento do Hospital de Torres Novas, drogando-a e deixando-a depois dentro do próprio carro, onde foi encontrada ainda inconsciente no dia seguinte. Américo Lopes foi condenado por 4 crimes de roubo qualificado, um deles na forma tentada, um por extorsão na forma tentada, 2 por sequestro, um por homicídio qualificado e outro por profanação de cadáver. Já Luís Peixoto respondeu por 2 crimes de roubo qualificado, 2 por sequestro, um por homicídio qualificado, um por profanação de cadáver e 2 por condução sem carta. Refira-se que Luís Peixoto ainda respondia pelo suposto abuso sexual à citada mulher que foi sequestrada em Torres Novas, mas esta situação não se deu como provada. O tribunal condenou esta dupla ao pagamento de uma indemnização de 121 mil euros à família do taxista assassinado. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Guarda Nacional Republicana está a investigar um assalto a uma casa situada na localidade de Fontinha, na área territorial de Casais. Por aquilo que a nossa redação apurou, os responsáveis pela ocorrência, partindo do princípio de que foi mais do que um, partiram os vidros das janelas e conseguiram chegar ao interior do imóvel, furtando alguns artigos e provocando estragos consideráveis. Durante esta segunda-feira, a GNR esteve então no local, no sentido de recolher indícios que possam ajudar a explicar esta situação. Na altura do assalto, importa referir, não estava ninguém no interior do imóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferro Mal Fernandes ganhou as eleições para a Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Tomar, sucedendo a João Tenreiro no desempenho das funções de presidente. A lista encabeçada por Lourdes Ferro Mal obteve 117 votos, enquanto a lista de António Lourenço dos Santos se ficou pelos 105. Em declarações prestadas à Hertz, Lourdes Ferro Mal referiu que o resultado expressa a vontade do partido em mudar de rumo por parte dos sociais-democratas.
A nossa leitura é mesmo essa, porque de facto, e confirmaram-se os números, não é? Porque o PSD nestas eleições conseguiu aumentar em muito o número de votações, o que quer dizer que muitos militantes se interessaram pela vida do partido, mesmo tendo em conta que éramos duas candidaturas, e desde as eleições de janeiro que houve um crescimento para mais do dobro de pessoas militantes interessadas nesta, tanto na vida do partido e na vida dos contributos que o mesmo pode dar para a sociedade e, neste caso concreto, para o Conselho de Tomar, em particular. E, de facto, é mesmo essa a nossa vontade, é continuar a dar às pessoas a oportunidade de participarem, de darem as suas opiniões e de chegarmos mais próximo das pessoas. Quer os militantes, que era neste caso o nosso objetivo, quer o público e a sociedade civil em geral.
Para já, o que é que vão ser as prioridades, digamos assim, imediatas em termos da atuação desta nova direção?
Então, agora temos a nossa a implementação da estratégia, isso é muito importante definir de responsabilidades, planificar em concreto as atividades, começar a trabalhar no terreno, a fazer a ponte com os nossos autarcas eleitos e aqueles que não estão eleitos, bem como com os vereadores e os membros da Assembleia Municipal, para depois passarmos a outra ação mais para o concelho todo e mais para todas as pessoas. Mas estas são as primeiras prioridades.
Uma colisão entre dois automóveis provocou a morte de uma pessoa e ainda ferimentos graves noutras duas que seguiam nos veículos envolvidos. O embate fatal ocorreu na Nacional 118, em Samora Correia, concelho de Benavente, sendo que o alerta foi dado no último sábado pelas 7h54. Foram mobilizados 20 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Air, informação.
A 25ª edição do Congresso da Sopa em Tomar mostrou neste sábado que continua a ser uma referência ao nível das iniciativas gastronómicas realizadas no concelho e em Portugal. Este ano, o certame contou com o lançamento de uma tigela comemorativa, publicação sobre o evento e a presença de vários produtores de enchidos, os produtores de vinhos e ainda o patrocínio do Pingo Doce, para além da presença de várias entidades e, naturalmente, centenas e centenas de litros de sopa. A ERDS, que fez a cobertura de todo o evento, recolheu um conjunto vasto de depoimentos dos participantes, com destaque para a Presidente da Câmara de Tomar, que se mostrou muito satisfeita com o certame deste ano. Anabela Freitas comentou também para a ERTS alguns reparos que os restaurantes fizeram quanto à eventualidade do Congresso da Sopa se prolongar pela tarde.
Nós não podemos manter sempre o mesmo modelo. O espaço é sempre este por eleição. Temos introduzido algumas coisas diferentes, por exemplo... De há uns anos para cá introduzimos este espaço que as pessoas podem sentar-se com mesas, cadeiras, pronto, para ajudar também as pessoas com mobilidade mais reduzida ou com crianças. Este ano introduzimos o espaço para as crianças, portanto, e os pais podem deixar as crianças a brincar e poderem usufruir das sopas. Se bem que as crianças também devem comer sopa. Temos também o show cooking do patrocinador deste ano, que foi o Pingo Doce. A questão da animação, eu também percebo, porque é muito trabalho para 2-3 horas, é muito pouco. Nós este ano introduzimos esta animação aqui da abertura e vão estar aqui durante toda a tarde. Agora, terá de haver pontos de interesse que permita que as pessoas fiquem aqui até às 6, 7, 8 da noite. Isso consegue-se através da animação, é verdade, mas depois temos aqui um outro problema, que é, nada é impossível, mas temos que ser práticos. Vamos prolongar a animação. Os restaurantes, o Congresso da Sopa, desde da sua primeira edição, termina quando termina a sopa. Não é? Vamos imaginar que a sopa termina às 2h30 da tarde e há animação prevista até às 5 da tarde, por exemplo. Os restaurantes não podem fazer a desmontagem até que não termine a animação, porque depois não vamos ter aqui animação e os carros a entrar e a sair. E, portanto, ele é possível evoluir e deve evoluir, o local deve-se a manter sempre. Também tem estado aqui a evoluir uma coisa, não sei se têm reparado ao longo destes anos, e começou por ser só restaurantes, mas tem estado a aparecer muitas associações de pais também a participar e associações de cariz cultural também. E, portanto, ele pode evoluir nesse sentido. É desejável que haja mais animação. Não sei se o conseguimos prolongar muito no tempo.
O Sporting de Tomar venceu em Valença, em jogo a contar para a 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A equipa leonina triunfou por 3-4, com 4 golos do capitão Ivo Silva, e subiu até à 6ª posição em igualdade pontual com a Juventude de Viana, 33 pontos. Esta é, sem dúvida alguma, uma prestação brilhante da formação treinada por Nuno Domingues, que viu Barcelos empatar em casa diante do Sporting. Barcelos, que partilhava anteriormente a 7ª posição com o Sporting de Tomar, enquanto a Juventude de Viana foi goleada no recinto do Turquel. Por isso, esta subida da formação nabantina ao 6º lugar da classificação. Ainda assim, convém dizer que a Hertz foi impedida de realizar o relato do Valença Sporting de Tomar, duelo a contar para a 22ª jornada desta 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Segundo a Hertz, conseguiu então apurar no local, pelo repórter Rui Bugalhão, este impedimento teve um rosto, ou seja, Miguel Fernandes, presidente do emblema do distrito de Viana do Castelo. Entretanto, Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, reagiu a este impedimento, referindo que quem tomou a decisão não estava em pleno raciocínio, apontando o dedo então ao responsável máximo do Valença.
Eu, enquanto presidente da direção do Sporting Clube de Tomar, apenas tenho que lamentar toda a situação, lamentando uma situação, como disse muito bem, que deixa a todos perplexos. Confundir a Rádio Hertz com um clube, penso que não faz qualquer sentido, e com certeza quem tomou essa atitude não estava, com certeza, enfim, no seu pleno raciocínio. Não faz qualquer sentido. O Sporting de Tomar tem 103 anos de história. De alguma forma teve o seu percurso e há que ter respeito. Há que ter respeito até pelo nome, pela nossa designação. Durante a semana verificámos que no cartaz, ao anunciar o jogo, não dizia Sporting de Tomar, dizia Tomar apenas. E outros pequenos indícios que de facto apontavam para uma recepção um pouco calorosa. E penso que não é isso que procuramos. Claro que temos que ser equilibrados no comentário. No entanto, penso que ficou mal com o meu homónimo do Valença, que ter feito o que fez não fez sentido, e de alguma forma lamentar. Mas ainda há pouco comentava com alguém que temos de estar preparados para este tipo de situações. Eu, há cerca de um mês e meio, referi isto mesmo. O crescimento do Sporting Clube de Tomar e o imiscuir-se em lutas que até aqui estavam apenas concentradas nas equipas do Norte, iriam levar a que houvesse situações um pouco estranhas, e que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Têm que mudar este chip, deixarmos de ser apenas um clube simpático de uma linda cidade e de um lindo concelho como Tomar, para sermos uma equipa competitiva a lutar pelos 5 lugares ou 6 lugares da classificação. Vai obrigar a nós todos a alguma mudança de chip, com equilíbrio, mas estamos cientes que isto vai suceder.
O União de Tomar assegurou o estatuto de vice-campeão ao vencer em casa o Riachense, sendo que quem também fez a festa foi o Torres Novas, que apesar de ficar em terceiro, conseguiu garantir um lugar na próxima edição da Taça de Portugal. A vitória gorda diante do Fazendense confere toda a justiça a um percurso muito bom dos amarelos, sendo que, apesar de tudo, do outro lado, também a concorrer por este lugar, estava o Ferreira do Zezer, que, recorde-se, ainda na última temporada, estava na 2ª divisão, mas que terminou esta época num brilhante 4º lugar, apenas um ponto do duo de segundos classificados, e venceu nesta última jornada, na jornada de consagração do campeão Mação. Vamos aos resultados. Foi então a última ronda da 1ª Distrital. Empregados do Comércio 1, Samora Correia 2, Torres Novas 4, Fazendense 0, União de Tomar 4, Riachense 0, Mação 2, Ferreira do Zezer 3, União de Almeirim 2, União Abrantina 1, Amiense 5, Oriense 1 e Cartacho 1, Sarriense 0. Referência então para a classificação. Na frente, o Mação, o campeão, 56 pontos. Segundos, União do Tomar e Torres Novas com 50. Quarto, Ferreira do Zezer, 49. Quintos, União de Almeirim e Fazendense com 42. Sétimo, Samora Correia com 39. Oitavos, Cartacho e Imiense, 36. Décimo, Oriense, 33. Décimo primeiro, União Brantina, 27. Décimo segundo, Riachense, 22. Décimo terceiro, Moçarriense, com 17. Décimo quarto e último, os Empregados do Comércio, com 14 pontos. João Moura é o novo presidente da Distrital de Santarém do Partido Social Democrata após as eleições que se realizaram neste último sábado. O dirigente de Orém obteve 927 votos, 51% contra os 846 da lista A, encabeçada por Nuno Serra. Houve lugar também para a eleição dos restantes órgãos distritais do PSD de Santarém. Isaura Moraes é a nova presidente da mesa da Assembleia, ao passo que Jorge Lopes lidera a Comissão de Auditoria e Adelino Cruz preside ao Conselho de Jurisdição Distrital. João Moura, em declarações prestadas à Hertz, deu conta das razões que, na sua ótica, estiveram na base da vitória da sua lista.
Sabe que as pessoas têm sempre uma vontade de, quando percebem que o que está pode ser feito de forma diferente e melhor, cria uma expectativa em torno disso, e foi isso que eu sinto que aconteceu. Nós conseguimos transmitir isso aos eleitores do distrito. As pessoas já me conhecem a mim, mas também conhecem a generalidade das pessoas que me acompanhavam. Havia, não digo que era um mau trabalho, mas havia alguma comodidade, e eu disse-o na campanha eleitoral, que se confundiu muito, se calhar, por falta de tempo disponível, o trabalho que os nossos deputados tinham, que se confundiu muito com a atividade da distrital. E, portanto, a distrital ficou um bocadinho apagada nos últimos tempos. Houve falta de liderança, de temas políticos no Distrito de Santarém, e nós temos que agarrar fortemente, porque o Distrito de Santarém, face a outros distritos, tem perdido em diferentes temáticas muito da sua importância e até da sua identidade. E é isso que se espera, e é isso que nós pretendemos, é fazê-lo com coragem, reconhecendo a diferença e a diversidade dos diferentes concelhos do distrito, que vai quase do Alentejo à Beira Baixa e da Beira Baixa ao Oeste, e ao Pinhal Interior. Portanto, temos um distrito muito assimétrico na sua realidade sociocultural, mas temos uma potencialidade enorme. E essa potencialidade enorme tem sido tantas vezes esquecida, em que o Médio Tejo está a puxar por um lado, o Tejo puxa por outro, e, portanto, são as forças políticas de âmbito distrital, porque são as coisas que vão resistindo a esta lógica desta repartição do nosso país. Repare, tirando as comissões políticas distritais e mais algumas organizações regionais, são as poucas identidades que os distritos ainda mantêm. Mas se as mantêm assim, então temos que as fazer carro. E temos que as fazer perdurar para que façam um trabalho de identidade coletiva. E é isso que nós queremos fazer, a diferentes níveis da sociedade, da saúde, da educação, da área social, a área do turismo, a área das comunicações. É isso que nós pretendemos fazer. Temos aqui um trabalho muito, muito, muito longo e muito árduo para fazer.
Um homem de 72 anos de idade apresentou uma taxa de álcool no sangue ao permitido por lei, ao ter sido fiscalizado após o despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na cidade de Tomar durante este fim de semana, sendo que a Hertz apurou que o indivíduo requereu contraprova através de colheita de sangue, aguardando-se esse resultado para posterior procedimento adequado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar um homem de 33 anos porque estava na posse de um produto suspeito de ser AX, neste caso em quantidade suficiente para 196 doses individuais. Na sequência de diligências posteriores, foram apreendidas mais 100 doses individuais de produto idêntico. O homem foi presente a primeiro interrogatório a tribunal e aguarda os trâmites processuais em liberdade e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Torres Novas, deteve dois homens em flagrante delito por arrombamento e tentativa de furto interior de veículo. Os indivíduos têm 22 e 23 anos. Durante uma ação de patrulhamento preventivo, os militares surpreenderam os suspeitos no momento após estes terem estroncado a fechadura de um automóvel que estava estacionado na via pública, estando a remexer o seu interior no intuito de furtar alguns bens. Na sequência desta ação, foi apreendida a viatura utilizada usada pelos suspeitos, um canivete multifunções, usado para arrombar a fechadura, e 270 euros em numerário. Estes indivíduos estão referenciados por furtos em veículos e em residências, sendo que o indivíduo mais velho está a cumprir uma pena suspensa. Os detidos foram presentes a Tribunal Judicial do Entroncamento, tendo ficado sujeitos à medida de coação do termo de identidade e residência. A leitura da sentença está marcada para o dia 21 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ETS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.